Estamos aqui para mais um dissertácio do nosso sétimo encontro. Estamos aqui com as notícias que vocês querem saber, a nossa opinião. Notícias extremamente importantes, coisas sérias, coisas engraçadas. Nossa pauta está repleta de coisas bacanas. Então vamos saber o que leva o Belo a se candidatar a deputado federal, por que as crianças podem viajar de graça em ônibus e os vírus que andam afrontando a nossa segurança e assombrando a nossa internet. Além disso, vamos falar de histórias de bêbado e outras curiosidades sobre bebidas alcoólicas. Eu sou o Gabriel Paiva, estou aqui com...
Diego Savenhago.
Marcos.
Antes de começar, só queria desejar meus votos aí à Ana Maria Braga. Quem me conhece sabe do meu apreço, essa grande apresentadora da TV brasileira.
Verdade, eu também queria deixar aqui registrado que eu sinto muitíssimo pelo ocorrido, né? E a gente lá no trabalho, a gente inclusive fez um círculo de oração lá para rezar pelas melhoras aí da nossa querida apresentadora.
Para quem não sabe, hoje, especificamente hoje, a gente não costuma falar a data que a gente grava, né, o dissertácio, mas hoje foi inusitado que a Ana Maria Braga, ela foi atropelada ao vivo por um carro durante a transmissão do programa dela, o Matinal Mais Você. Né? Quem não teve a oportunidade, pode procurar aí no YouTube, né, Ana Maria Braga atropelada.
São imagens fortes.
Imagens fortes.
Ah, caralho. Mas ela passa bem, tá? Teve apenas escoriações na boca e na mão. E era um teste de um protótipo de carro que anda sozinho.
Um carro inteligente.
Aliás, o carro mais inteligente que eu já vi.
Eu também.
Exatamente, eu concordo. Agora eu queria deixar meu apelo às autoridades para que seja investigado esse ocorrido, porque para mim isso aí é um plano diabólico do Louro José pra roubar o programa da Ana Maria Braga. Eu tenho certeza.
Eu não acho não. Sabe por quê, Diego? Porque quando acontece o fato ali, ao vivo, a comoção dele é evidente. Ele olha pro lado assim e fala: eita, nós!
Você sabe que papagaio é filha da puta, né?
Porra. Eu acho que isso é, na verdade, um complô do pessoal do Telecurso 2000. Que queria aquele horário na grade da Rede Globo.
Ou da Fátima Bernardes.
E a Xoxota?
E a Xoxota. muito bom. Depois dessa lembrança, muito bem colocada aí do Marcos, vamos para as notícias da semana? Belo será candidato a deputado federal nas próximas eleições, que acontece em outubro do ano que vem. Pelo menos é o que o cantor contou ao colunista Léo Dias, do jornal O Dia.
Eu fico imaginando as propostas do Belo, né, enquanto deputado federal.
Até comentou aqui, ele queria ressaltar que todos os atos públicos que ele fez, com crianças carentes, doação de brinquedos, nenhum dele teve interesse eleitoreiro. Faltou ele citar alguns outros atos públicos, como tráfico de droga e porte ilegal de armas. Aí eu não sei se teve interesse eleitoreiro aí também nisso aí, né?
Eu acredito
tênis,
que não.
Né? Os tênis, né?
Os tênis, bem lembrado.
Tênis? É. Como assim?
Tênis, cara.
É o codinome da droga, né, que eles usavam, o apelido, né?
Não sei se era da droga ou era do fuzil, mas eles chamavam de tênis.
Fuzil era AR.
Ele usava esses códigos aí para se comunicar. Ele foi indiciado, não lembro qual ano, foi indiciado. Mas é que ele tem um amigo muito forte na política, né? O Netinho de Paula. Grande defensor das causas femininas, né?
Dos direitos das mulheres.
Dos direitos das mulheres.
Lei Maria da Penha, por aí vai.
E por aí vai. Então, você já imagina que coisa bacana, né? O Belo... É, vendendo tênis e ARs e o Netinho brigando pela causa feminina.
E o Netinho, ele é do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, né?
Uhum.
E o Belo provavelmente vai se candidatar por esse partido. E como todo mundo sabe, né, Netinho e Belo são dois comunistas convictos,
Notórios.
notórios aí desde sua
De berço.
juventude, né? Grandes seguidores de Karl Marx, Lenin, Trotsky.
Stalin, Trotsky.
Eu pensei que você ia contar aquela piada lá, que o Netinho, pra homem, ele não tem muito projeto, não, mas pra mulher ele tem uma porrada.
Agora, é engraçado como os partidos se lançam desses famosos celebridades, subcelebridades, celebridades bem, enfim, para conseguir votos, né? Eu não sei se todos sabem como funciona as cadeiras, como funcionam as cadeiras da política, do
É
Congresso.
o chamado coeficiente eleitoral.
Exatamente. Explica aí, Diego.
Ah, rapidamente, o coeficiente eleitoral é o seguinte: quando você vota no Tiririca, por exemplo, o seu voto não vai diretamente para o Tiririca. Ele primeiro vai para o partido do Tiririca. Se o partido do Tiririca conseguir lá o coeficiente eleitoral, que é um determinado número de votos, o partido consegue uma vaga lá no Congresso. E essa vaga vai para o candidato mais bem votado dentro desse partido. Então, numa eleição, por exemplo, é possível que o candidato mais bem votado não seja eleito e um candidato que teve um voto pode ser eleito. Um exemplo bem claro assim foi até o do Tiririca mesmo, que na última eleição ele teve aquela votação recorde lá, não sei quantos mil votos, e ele levou o nosso grande Protógenes Queiroz na rebarba, que para quem não lembra, o Protógenes foi o cara do filme do Ursinho Ted. E teve também o caso Enéas, que foi a votação recorde em São Paulo, e ele levou todo mundo do partido também na rebarba. Então é uma anomalia do sistema. Pelo menos eu considero uma anomalia, porque o brasileiro ele não vota em legenda, né? Pelo menos a maioria das pessoas vota no candidato.
Esse tipo de coisa acontece em outros países ou é coisa nossa?
Cara, eu não sei. Eu acho que no Brasil não deve ter inventado esse tipo de eleição. Mas eu realmente não sei se existe em outros países.
Cara, o nosso sistema legal e acho que o sistema político ele é muito baseado no italiano. Não, mas é típico coisa de italiano, cara. Ah, não, você teve muito voto, vamos trazer mais gente, coisa da família, tudo mais. Se eu não gravar o próximo Sertácido é porque a máfia italiana me
Coisa
achou.
nostra.
Cosa Nostra.
Por que o PC do B da vida quer um Belo no partido dele? Porque ele não é um tipo de cara que traz prestígio pro partido. Muito pelo contrário. Mas ele traz muitos votos. Então, ele trazendo muitos votos, ele vai ajudar a legenda a colocar mais candidatos dentro do Congresso. Do mesmo.
Lembrando que o PCdoB, ele é um dos fortes aliados dos Petralhas, né? Imagine que é mais uma forma de encharcar de coisa podre o já tão podre Congresso e todas as cadeiras ali.
Pois é, e tem muita gente que zoa lá aquele Bruno do KLB, que é um cara que todo ano tá aí concorrendo e nunca ganha. Mas eu tenho pra mim que esse cara nem quer ganhar a eleição. Eu acho que ele tá lá só pra chamar voto pra legenda. Porque um cara desse ele vai, garante lá, sei lá, uns 5 mil votos. E aí já ajuda a legenda a conseguir um coeficiente
Sim.
eleitoral. Então tem muito disso aí, não, acho que até em cidade pequena, que. O cara chama um cara, seja candidato aí no meu partido. O cara, mas eu nem quero ser candidato, nem quero ser vereador, deputado, né? Não quero ser. Não, você não precisa ganhar, você só precisa trazer para mim 1.000 votos. Você trazendo 1.000 votos, tá bom. E aí com 1.000 votos você não ganha, mas você me ajuda.
O
Tem
foda é
muito
quando
disso aí.
ganha. O
Exato,
foda é
mas.
quando ganha, né?
Aí ele, sei lá, ele fica lá um pouquinho e sai. Aí tem o cara que fica. Como que é o nome do cara que fica suplente, né?
Pela saco? Ah, não, não, suplente,
Tem o
suplente.
suplente lá, então acho que. Enfim, pessoal, eu vou votar no Belo só de sacanagem, né? Só pra voto de protesto. Aí tem que ver que se seu voto de protesto pode ajudar aí um outro fulano aí, um corrupto qualquer, a ser eleito, né? Então, tomar cuidado. Além de você tomar cuidado no candidato que você vai votar, tem que tomar cuidado na legenda. Quem que tá na legenda, quem que pode ser eleito com a ajuda do seu voto. Então, acho que era mais esse alerta aí que a gente queria fazer.
Bem, eu sou um cara honesto e o Belo não me representa.
Inclusive, eu e o Marcos conhecemos uma menina que é fã do Belo.
É
Inclusive, tem uma
verdade.
tatuagem do Belo.
Como é que é?
É, a gente teve esse desprazer, cara. Inclusive citou que votaria fácil nele, né, Diego?
Exato, a gente perguntou, mas se você votaria no Belo? Ah, se ele se candidatar, claro.
Isso é o mais deprimente, cara. É, além de saber de toda essa parafernália, toda essa jogatina política que existe, é saber que tem gente que vota no cara como um Belo, meu. Como um Belo.
E além de
Ah,
votar no
você...
Belo, escuta as músicas dele. Eu acho que é pior ainda.
É, será que se ele virar deputado, ele vai parar de compor? Se for assim, eu voto nele.
É verdade.
Pensava que ele não era capaz de fazer nada mais nocivo do que música.
E tráfico de drogas.
Rapaz de baixa renda poderá viajar de graça em ônibus. O projeto prevê ainda exclusivamente para jovens de renda mensal familiar inferior a 2 salários mínimos o direito a viajar de graça, com desconto mínimo de 50% em trechos rodoviários. Assim, a forma como está escrita é terrível, né? Rapaz de baixa renda poderá viajar de graça em ônibus. Mas o ponto é uma notícia aqui do Estadão. Que está tramitando no Congresso, né? Foi entregue aí ao presidente do Senado, Renan Calheiros, aquele Renan Calheiros.
Opa, grande, grande Renan, um
Grande
abraço.
Renan, né? Um
É.
dinossauro da nossa política.
Se ele tiver ouvindo a gente aí, um grande abraço.
É, eu não faço questão, não, mas se tiver, um grande abraço. É, e a proposta é que nos ônibus interestaduais, então, né, ônibus de viagem, usando o português mais claro, sejam destinados 2 assentos gratuitos e, caso já estejam sido ocupados, sejam liberados outros 2 com redução de tarifa para jovens de baixa renda. Eu acho a porra de um absurdo. Agora, depois de Bolsa Família, Bolsa Caralhos Voadores, o cara vai poder viajar de graça.
Cara, mas fala pra mim, qual a finalidade disso? Eu não entendi. O intuito disso aí é o quê?
Não, não, aqui não tem mais detalhes, né? É, mas parece que foi entregue por uma dessas confraternizações de estudantes aí, UNE, UMES, essas daí que os caras faz protesto na Paulista. O ponto é, porra, em vez de investir no que precisa investir em educação, na formação dos jovens, pro cara poder batalhar por uma boa faculdade, etc. Ah, não, vamos fazer o cara viajar de graça.
É,
Porra, é
o que vai
totalmente.
aparecer de rapaz baixa renda aí, não tá escrito, viu?
Exatamente.
Por que que não, por que rapaz de baixa renda? Por que não idosos de baixa renda? Por que não estudantes de baixa renda? Por que não desempregados? Por que só
Exatamente.
rapaz de baixa renda? Por que que faz essa distinção?
Eu não sei, cara. Não, assim, a nota ela é muito curta. Aqui é uma notícia do dia 17 de abril do Estadão. Ela não entra em detalhes, né? Assim, depois ele acaba falando aqui em jovens de renda mensal inferior aos salários mínimos, aos 2 salários mínimos.
Assim, você lê assim a notícia, sim, você tendo uma visão bem restrita, parece ser uma causa nobre a se lutar, né? Pô, um rapaz de baixa renda, vamos fazer, né, que ele tenha menos custos para ele poder se locomover. Mas isso abre um precedente tão grande, né? E
Não,
também uma ação totalmente despropositada, assim, enfim.
Então, isso que eu ia falar. Tem um propósito aí, cara. Viajar pra quê? Pra onde?
Se
De
locomover
quê?
pra quê, cara? Vamos lá, se fosse dentro da cidade, no lugar que o cara tá procurando emprego, que ele mora, etc, ok. Mas, pô, o cara ficar se locomovendo dentro do Brasil, qual o intuito disso?
É,
Qual
o
o
cara,
intuito disso?
o rapaz de baixa renda, tá lá fazendo faculdade, tá tendo dificuldade para pagar a condução, paga a condução do cara, porra.
É, os estudantes que devem ter entregue isso, em vez de ficar lutando pelo que interessa, não. Vá, não, vamos viajar de graça. Acho que é porque deve ter sido caro ir até Brasília, e eles no meio do caminho foram escrevendo essa proposta. Aí todo devia ter uma bela defesa de investimento em cursos profissionalizantes e em facilitação do acesso a grandes universidades. Aí eles mudaram de ideia. Não, não, vamos viajar de graça porque vir para Brasília é muito caro.
A eterna política de criar vagabundo.
Exato. Aí deixa eu trazer essa outra notícia que eu estava comentando, né? Corte atinge merenda de clube escola. Secretaria de Esportes, em cumprimento à ordem de Haddad, Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, do partido PT, gostaria de deixar bem claro, busca economia de 25%. Adequação implica em demissão de professores. A Prefeitura de São Paulo está cortando até 25% do orçamento dos 105 clubes e escolas, estruturas públicas que oferecem atividades esportivas gratuitas para comunidades carentes. A verba servia para pagar professores, material para as aulas e até o lanche das crianças. Então, por um lado, você dá a passagem de graça, né? Ah, e só um detalhe com relação à passagem de graça, né? Nunca vai ser de graça. Porque ou um empresário, que já sofre pra caramba com uma carga tributária hiper elevada desse país, vai ter que arcar com esse custo, ou ele vai passar pro público que paga, né? Então, ou você arranca, dá de graça uma passagem aérea, ou você tira a merenda escolar de um lugar que tem uma proposta mais nobre que uma simples escola pública.
Não, essa é uma ótima notícia aí pro país da Copa e da Olimpíada. Tá vendo como a gente tá incentivando o esporte aí? É muito bom. É parabéns, viu? Mais uma vez, acho que todo podcast eu vou dar os parabéns pro Haddad aí. Cara que... Incrível, cara. Como um cara desse conseguiu ser eleito e o prefeito de São Paulo? Tô até agora me perguntando como ele conseguiu.
E ele era o ministro da Educação, cara.
Exatamente.
Então... ou seja, todo o tempo que ele ficou lá, ele jogou fora. Não fez, continuou fazendo porra nenhuma. Aqui tem um comentário que o lanche custa R$3 por aluno.
Pois é, não dava pra cortar gastos. Eu até concordo, quando você vai pegar uma administração de uma prefeitura, tem um monte de lugar onde você pode fazer cortar gastos.
Claro.
Tem que estudar, mas não dava pra cortar gastos de outro lugar? Tinha que ser justamente disso?
É, e assim, esses clubes de escola, né, são estruturas onde as crianças elas entram de manhã e saem no final do dia. Então elas têm as aulas regulares, mais aulas de capoeira, futebol, artes. Então elas passam o dia inteiro na escola, que é algo que eu defendo e é algo muito caro, né? É difícil de se manter isso. Pô, mas o modelo que tende a dar certo, que tende a formar melhores profissionais, melhores cidadãos, é onde os caras vão cortar. What the fuck?
É, você esperar o quê de um prefeito que fica mendigando dinheiro pra CT, cara?
É, terrível. Mas o resto é saber pra onde vai esse dinheiro, né?
Sem querer fazer o advogado do diabo, né? Mas será que essa questão do corte de gastos aí, tudo bem que afetou onde não deveria, mas assim, instituições públicas, seja de ensino, seja de escolinha de futebol, geralmente, cara, boa parte do dinheiro que vem de prefeituras, que vem para essas instituições, vai pro ralo, vai pro bolso de calhordas, né? Será que ao invés de fazer um catado disso aí, fazer uma administração melhor disso aí, eles não decidiram simplesmente cortar?
Então,
porque perceberam que estava indo tudo pro ralo?
Então, mas esse é o problema, simplesmente cortar. Você tem que criar mecanismos, ferramentas, para gerir melhor esse dinheiro. Não simplesmente cortar.
É muito fácil falar se eu tivesse na pele dele. Mas se eu tivesse na pele dele, o que eu faria? Eu vou falar. Eu contrataria uma consultoria forte, especializada em questões públicas, em gestão pública, né? E faria... Passaria um pente fino na administração municipal e ver onde pode cortar. E divulgaria um relatório para a população, falando, olha, está aqui onde o perfil de gastos do Estado, né, da Prefeitura Municipal de São Paulo, e nós vamos atacar esses pontos aqui. Que aí você vai ter uma visão mais clara de onde você pode atacar. Né? Mas...
O buraco é muito mais embaixo. Vírus altera boletos na web e pagamento cai em conta indevida. Praga modifica a linha digitável de boletos gerados. Código de barra não identificado para forçar o uso dos números. Então, não sei se vocês acompanharam aí, nas últimas duas semanas aí, teve esse alarde desse vírus aí, que na verdade só afeta quem faz pagamento online, né? Você pagou conta ultimamente online, Gabriel?
Puta que... Cara, eu tô em choque. Eu tomei em choque porque hoje mesmo paguei, tipo, duas contas, só que eu não gerei o boleto online.
Na verdade, assim, é coisa bem de brasileiro mesmo, né? Porque quem fez o vírus é muito preguiçoso, né?
É muito Você não faria desse jeito?
Não, com certeza não. É muito cheio de falha.
O que o Marcos faz é mais bem elaborado.
Não, jamais faria isso. Até porque não tenho tanto conhecimento, não. Não sou programador. Mas assim, é bem coisa de preguiçoso, né, velho? Primeiro porque, ó, já ficam as dicas aí, né? Ele não altera o código do banco. Então, se você olhar lá os primeiros dígitos da linha digitável, que é o código do banco, por exemplo, Bradesco é o código 237, Enfim, ele não altera esse código. Então, no boleto gerado lá na sua tela, geralmente o logotipo é diferente do código do banco, porque isso aí o vírus não altera. Outra coisa muito simples de se fazer em programação é geração de código de barras. Qualquer software furreca gera código de barras. E isso aí o preguiçoso que criou o vírus também não conseguiu fazer. Então, é uma das coisas que denuncia se sua máquina está infectada, é justamente o código de barras. E a olho nu, dá para perceber, ele insere espaços em branco muito grandes aí entre as barras do código de barras, que é justamente para impedir a leitura e forçar o usuário a digitar a linha digitável. Digitar a linha digitável é bem legal, né? Mas é bem isso mesmo, né? Que é para justamente forçar a digitação, que é para você inserir o código errado lá, né? E aí a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é assim: que polícia federal de merda a gente tem? Porque assim, o dinheiro vai para uma outra conta, então vai para uma conta. Que polícia federal é essa nossa que não rastreia essa conta e não vai lá prender um desses vagabundos?
Cara, é a mesma Polícia Federal que não vai prender a gente depois de você fazer esse comentário.
O hacker é muito vagabundo, mas o usuário de computador também é muito vagabundo, cara.
Ah, não, mas isso aí, infelizmente, é a realidade nossa, né, cara? Eu mesmo convivo com isso dia a dia. O pessoal trabalha sempre no piloto automático, a maioria dos usuários, né? Tem até um ditado que ele é maldoso, mas ele traduz bem isso aí, que é um ditado que fala assim: se pintar o capim de azul, o burro morre de fome. E é verdade, tem usuário que, se você pegar o ícone da tela dele de um lado e passar pro outro lado, ele fala que a máquina dele tá sem sistema.
Putz, pior que é verdade, cara. É
Eu
verdade
tô
mesmo.
sentindo uma mágoa aí do Marcos.
Não, não, não é não. É porque é genérico isso aí, não é específico.
Qual
Isso
que é o
daí
nome daquelas tirinhas lá? É vida de programador?
é vida de suporte.
Cara, é muito bom
É
isso aí.
legal, é legal. Aliás, quem pode procurar aí no YouTube, no Facebook, no próprio Google aí, vida de suporte. Tem umas tirinhas bem legais aí. Ele
Cara,
trabalha com.
baseado em fatos reais.
Não, a maioria das tirinhas são criadas em cima de histórias que a galera manda lá pro cara.
Uma das minhas tarefas no meu trabalho é fazer gestão corporativa dos projetos, né? Então, geralmente, demandas de alterações e coisas que vão envolver aí uma abertura grande de sistema passam pela minha mão. Eu não entendo nada de sistema, não tenho formação de TI, mas eu faço a gestão porque são recursos da empresa, é grana da empresa que vai no desenvolvimento. E o que entra de demanda? Ah, mas poderia ter um botão aqui, uma barra de rolagem aqui, que é só quinquilharia que o usuário quer colocar. É aos píncaros, cara. É de
É verdade.
sacanagem, mano.
Ô, Gabriel, mas você falou que não tem tanto conhecimento, mas você não já foi suporte?
Já.
Olha aí,
Mais um.
qualquer um pode
Tá vendo?
ser suporte. Qualquer um pode trabalhar com
Qualquer paspalhão pode ser suporte, cara. Engraçado que eu na minha época de suporte eu tenho histórias, puta, engraçadíssimas, cara. Porra, de pegar, né, fazendo gestão dos e-mails, estoura lá a caixa de um fulano, né? Aí vamos abrir o Apache. Tá, abre lá, blá blá blá. Pô, tem um e-mail aqui com uma mensagem gigantesca. Um monte de foto de putaria. Pô, até. Digamos assim, vai, ok, putaria é um negócio meio difundido, né? O problema é que era o cara casado, era fotos dele com a amante, cara.
Olha aí.
Então, assim, só pra fechar aqui a questão do vírus aí que altera os boletos, né? Chama atenção para uma diferença que a gente tem hoje para tempos atrás, né? Que é a rapidez da informação e a rapidez das empresas que combatem essas pragas aí, né, meu? Porque praticamente no dia seguinte que foi confirmado isso aí, as empresas grandes já lançaram atualizações aí que já permitiam identificar o problema. Agora, cair mesmo nisso aí, meu, tem que ser muito, muito, muito newbie.
Ah, cara, mas isso aí é que nem as fotos de ontem ficaram ótimas. Aí o Zé
É
Mané não
verdade.
foi em foto,
É.
ele não foi em festa nenhuma. Ele faz 2 meses que não vai numa festa. Aí ele vai lá e clica.
E-mail com intimação da Receita Federal. Quem já recebeu?
Eu não recebi, cara. É porque faz tempo que eu não abro o meu Hotmail. Hotmail que eu usava só pro MSN, ele era o meu repositório de lixo, né? Inclusive, eu vou
Deu
abrindo ele
nela.
aqui para ver o que que tem de bom aqui. Marcos, pode ir seguindo para sua próxima notícia.
Com certeza vai ter
Então
aquele
tá.
lá, aumente seu pênis,
É.
esse tipo de coisa.
Viagra.
Apresentaçãozinha de PowerPoint, clica aqui ou morre. Se não
É,
compartilhar, vai morrer.
corrente.
É, bom, beleza. Aí eu separei outra notícia aqui porque eu fiquei curioso, cara. É, ela fala assim: banda larga no Brasil tem aprovação de 52,2% dos usuários, aponta pesquisa. É, essa pesquisa envolve telefonia fixa, celular, 3G, enfim, abrange tudo. Mas agora na questão da banda larga tem aprovação de mais da metade dos usuários. Aí eu pergunto para vocês: quem são esses usuários que essa galera pesquisou, hein, meu?
Marcos, eu respondo a sua pergunta com outra pergunta.
Só os idiotas fazem isso, sabe
É,
disso.
exato, já diria o Chaves. Mas mesmo assim eu vou insistir nisso aí. Quem são as pessoas que dão, sei lá, 80% de aprovação para Dilma?
Vocês não gostam mesmo do pessoal do PT, né, cara?
Jura? Tá ficando muito claro.
Ó, eu falo, ó, eu não gosto de quem tá mandando, então eu sempre vou criticar quem tá
Ah,
mandando.
temos um anarquista entre nós.
É, um anarquista.
Mas, ô Marcos, o pessoal também não tem parâmetro nenhum, cara. Vai comparar o quê?
Não, mas independente de ter um parâmetro comparativo ou não, não tem como você falar que você está satisfeito com o serviço de banda larga do nosso país hoje, cara. Não tem como, cara.
Então, Marcos, mas aí eu acho que a questão do comparativo faz sentido. Eu vou contar meu caso. Eu tinha aqui a banda larga da Telefônica. Um lixo. Um lixo. Nossa, Telefônica é a pior coisa. Cara, eu instalei NET, minha vida mudou, eu sou feliz.
Tá, mas aí então numa pesquisa você ia falar que está plenamente satisfeito com a banda larga do seu país.
Plenamente não, mas eu diria que tá satisfeito. Eu diria que eu tô satisfeito, cara.
Porque
É uma coisa de
senão.
tipo, é o que a gente tem, né?
É, tipo.
Cara, em 2009 veio um especialista para participar de uns eventos que a Local Web estava promovendo, e eu assisti alguns vídeos pela internet, né? E uma frase que o cara falou, que eu não vou esquecer nunca mais, e olha que foi em 2009, hein, meu, e até hoje a realidade é a mesma. O cara falou assim, da infraestrutura do Brasil, ele falou assim: no Brasil não existe banda larga, vocês têm uma conexão discada melhorada.
Isso continua.
E é exatamente isso que a gente tem até hoje, cara.
Posso dar um testemunhal? Testemunhal? Fala testemunhal. Como fala?
Cara, pode dar o seu testemunho.
Testemunho. Eu vou dar meu testemunho aqui. Então, não, alguns anos atrás eu fiquei sabendo que os Estados Unidos tinham um serviço chamado Netflix, onde você podia assistir filmes por streaming na internet com uma qualidade semi-HD. Eu falei, caramba, cara, que negócio incrível, nunca aqui no Brasil vai ter isso, que não sei o quê. Cara, hoje a gente tem o Netflix e aqui em casa funciona muito bem, cara. Então, sei lá, será que é tão ruim assim, comparando com... Tipo assim, tudo bem, comparar com o Japão, realmente, com a Coreia do Sul é uma merda, mas com os outros países, será que a gente tá tão atrasado assim?
Cara, eu prometo para vocês que eu vou fazer uma pesquisa, mas por tudo que eu leio aí por alto, nunca vi números, né? Mas por tudo que eu leio aí por alto, a gente tá muito atrás da maioria da galera aí, viu, meu?
Isso é um fato, a gente está muito atrás. Recentemente saiu uma notícia que os Estados Unidos tinha elegido, se eu não me engano, Dallas para fazer um teste de internet ultra rápida, internet da cidade, né? Então, um sistema de Wi-Fi na cidade de altíssima velocidade. E o Marcos talvez tenha esse número com mais precisão, mas parece que do link contratado, né? Então, assim, você contrata uma internet de 10 megas, por exemplo, o valor máximo, se eu não me engano, é um terço disso, são 3
A
megas.
garantia é de 10%.
10%, nem um terço.
10%, é. Se você contratar um link de 10 mega, se tiver 2 mega, você não tem direito de reclamar. Porque você está dentro do parâmetro lá que o contrato reza.
Então, por base nisso, você já vê o quanto a gente está aquém das boas práticas e do melhor que se tem no mundo, né?
E uma coisa que a galera, que a grande maioria não costuma prestar atenção, né? E que é onde eles, justamente onde eles pegam, né, meu? Que eles reservam banda para empresas, para, enfim, né? Então, assim, às vezes você contrata um mais comum, o Speed. Ah, o Speed de 4 mega, né? E aí, para você, tá bom. Você vai no YouTube, abre um vídeo, você vai baixar uma música, a música baixa e tal. Mas se você for medir a velocidade de download, sobretudo velocidade de upload, você vai ver que seu dinheiro está sendo jogado fora.
Cara, é hoje que a gente vai ser preso. A gente falou mal da Polícia Federal, do PT,
Do
do
Belo.
Calheiros, do Belo. É hoje. Talvez seja o nosso último podcast, pessoal. Talvez sejam as últimas palavras.
Galera, se a gente sumir de repente.
Faz denúncia. Pega esse áudio e denuncia.
Ó, só tô querendo
Não na
deixar
Polícia
avisado
Federal.
aí. A minha mãe escuta o podcast, então se alguma coisa acontecer comigo, ela tá ciente, viu?
Você vai contar tudo pra ela, né, cara?
Ela vai atrás de mim, cara. Que nem Zuzu Angel, cara.
Ela pode ir atrás de você, mas se tiver que fazer o BO pela internet, não vai funcionar.
Muito
E
bem.
essa mesma pesquisa fala que a galera está satisfeita com a maioria das operadoras de telefonia celular, inclusive essas que a gente mais achincalha.
Ah, não, aí tá de sacanagem.
Até dos caras azuis?
É, exatamente, cara.
Aí pegaram os caboclinhos que
Dá
tava
para ver a
escrevendo na pedra,
credibilidade
cara.
da pesquisa, né? Dá para ver a
É.
credibilidade. Qual é
Não.
o instituto que fez essa pesquisa aqui?
Agência Brasil.
Bom, nunca ouvi falar. Vamos dar o nosso voto de confiança aí para a Agência Brasil, para os seus profissionais, né, os pesquisadores estatísticos.
Ok, vamos dar um voto à Agência Brasil e aos seus profissionais. Um voto
Ah,
com
não
cada.
dou voto não. Não, não, para mim isso aqui é armação.
Não voto em ninguém, né?
Mas ó, agora até a Agência Brasil vai perseguir a gente,
É.
cara. Finalizamos?
Finalizamos antes que
Já?
finalizem com a gente.
Bêbado se arrisca ao escalar poste com fios de alta tensão na China. Um homem caiu de uma altura de 9 metros em colchão, na cidade de Linfen. Ele disse aos jornalistas que bebeu porque estava aborrecido.
Pô, primeiro de tudo que eu queria dizer que a gente está falando um pouco de China. Faz tempo que eu não coloco em prática a minha pronúncia e articulação em nomes e cidades chinesas, tá? Só uma
É
reclamação
eu. Gabriel, então eu sou um cara leigo, assim, o meu mandarim não tá, né, na sua melhor forma. Então, por favor, aí, qual que é o nome da cidade e da província?
Olha só, né? O homem completamente alheio ao risco movia-se calmamente pelos cabos no centro da cidade de Linfen, na província de Shanxi, né? A província de Shanxi famosíssima, no incidente que ocorreu aí nessas últimas semanas. E o cara escalou um poste de 9 metros de altura.
O
Isso
que
porque
esse cara
tava
tomou,
aborrecido.
viu?
Não, isso porque tava
É, não,
aborrecido.
essa é a pergunta que eu ia fazer, velho. Que esse cara bebeu, velho?
Cara, na China ele deve ter tomado água da torneira.
Não, eu não sei, mas que um dia eu quero tomar uma dose, eu quero.
Não,
Não,
o cara.
eu tenho que vivenciar isso aí, cara. Eu tenho que saber o que que fez esse cara subir um poste de 9 metros e pendurar no fio de alta tensão, cara. Eu tenho que
Não,
sentir isso aí.
e detalhe, o cara andou, ele começou a se mover pelos cabos, então ele ficou imune à eletricidade, cara.
Isso que eu ia falar, cara.
Ele
Ele
tomou um
tomou
extrato de borracha.
um soro do super soldado, do Capitão América, Capitão China nesse caso, e ficou
É.
assim.
Não, látex, cara, deve ter tomado látex. Só pode. Borracha, não tem como.
Ele comeu aquele ovo cozido em urina de criança.
Boa!
Ai,
Boa!
lembrando do podcast número 2,
Um ou
3,
dois?
um ou
Sei lá.
dois.
Um ou dois,
Ele
cara,
deve ter
realmente.
comido um daqueles ovos lá, cara.
Cara, eu não sei o que foi, mas assim, deu um barato legal, né? A companhia local de energia teve que cortar o suprimento de eletricidade na área, chamaram bombeiros, colocaram o colchão para o cara poder pular. E aí eu pergunto aos ouvintes, né? O que que você acha que deve ter acontecido com um cara desse, na China?
É, ele disse que estava aborrecido. Que aborrecimento foi esse também, né?
Imagina o dia que ele tiver bravo, né, velho?
Ele
Então, cara.
só tava aborrecido.
Só tava
Cara, esse.
aborrecido.
Não,
O dia que
mas
ele
ele
tiver
nunca mais vai
chateado de
ser.
verdade,
ele
Ele
pisou no
nunca
cocô do
mais vai se
cachorro.
aborrecer. Ele nunca mais vai se aborrecer. Vamos passar esse cara, meu. Vamos matar esse cara, gente. China, lembra? Lembra?
É, no nego não vai nem dar falta.
Pô, ele é apenas um. Quantos bilhões? 6 bilhões? Sei lá quantos
É,
bilhões.
1,5 bilhão, acho.
Putz, vão notar muito a falta dele, viu? É igual o cara que parou o tanque lá na Praça Celestial.
Ah, não sabem quem é, né, a identidade do cara.
Não sabe quem é.
É,
Mas.
porque passaram ele.
Mas, Gabriel, por que estamos comentando essa notícia desse bêbado?
É, olha só, você deve estar se perguntando, tá, vocês estavam aqui falando, né, de ameaças do mundo virtual, falaram sobre político, Belos, né, se candidatar, sobre economia e por que estar passagem de graça ou não. Por que não falar de bêbado? Porque agora nós vamos falar de histórias de bêbados. né? Não só histórias de bêbados e histórias de alguns amigos que comentaram conosco, mas também algumas curiosidades sobre o consumo de bebida alcoólica, alguns mitos sobre ficar embriagado, ressaca, o que passa, o que não passa, esse tipo de coisa. Então, a gente abriu com essa notícia, né? Esse jovem que tomou sabe-se lá o quê, né? A gente não sabe se tem aqui nas curiosidades alguma bebida que faz você ficar imune ou não, mas agora vamos falar de história de bêbado, né? Então, Diego, você tem. Quer falar com algum. Começar com alguma curiosidade? Quer começar com as histórias? Fica à vontade, cara. Ou você não lembra mais porque você tá bêbado?
É, não, exatamente. A gente podia começar com esse negócio de amnésia alcoólica. Vocês sofrem desse problema de amnésia alcoólica?
Basta tomar um porre de vodka, velho. O cérebro desliga. Só religa quando passa o efeito.
Cara, eu nunca tive problema de amnésia total. Eu perco pedaços
Cara, eu vou te falar que eu já cheguei, que eu já acordei de manhã, olha só. Eu acordei de manhã, morava sozinho, quer dizer, moro sozinho faz muito tempo, né? Mas era em outra casa, não era onde eu tô agora. Eu acordei de manhã, fui abrir o olho, só abriu um. O outro não abriu.
só um
Já
olho
começa por
funcionando.
aí. Já começa por aí, né, cara? Aí o outro olho não abriu, assim, a cabeça já deu aquele estalo, né? Aí beleza, aí acordei, fui na direção da sala. Quando eu olhei pra sala, a porta tava arreganhada, mas com a chave virada. Então, assim, o que que eu fiz? Eu tranquei a porta sem fechar ela. Né, porque eu rodei a chave, inclusive rodei duas vezes a chave.
Nossa.
Eu tranquei a porta sem fechar, entendeu? Só encostei ela lá e rodei a chave. Eu
Deve
acordei com a
ter que ter.
porta arreganhada, um frio miserável dentro de casa, né? Diga-se de passagem. E aí resolvi ir no banheiro. Quando eu olhei pro vaso, eu não vou comentar, né?
Minha
Mas
nossa.
aí eu lembrei, aí nessa, quando eu olhei pro vaso, eu lembrei de relance. Que durante a madrugada eu tava sentado no chão abraçado com o nosso amigo de porcelana, né?
Bocão.
Foi verdade. E aí o melhor de tudo é que assim, cara, quando eu deu aquele estalo assim, de repente a memória acho que foi voltando aos poucos, né? Parei e pensei, o que que eu fiz com o carro? E eu juro pra vocês, cara, tomei banho, me vesti correndo lá pra ir ver se eu tinha guardado o carro.
Não, o cara tomou banho primeiro, hein?
É, tomou isso
Veja bem.
que eu ia falar.
Tinha jeito, meu, vocês não viram a situação, velho.
O cara devia estar todo vomitado, cara. Nossa.
Não, agora o que os pesquisadores ingleses dizem sobre a amnésia alcoólica é que é o seguinte, se você ingerir grandes quantidades de álcool, ele pode interferir em várias regiões do seu cérebro, né? Aí fazendo que ele perca algumas capacidades de funcionamento, dentre elas a memória. E também, se você passar por uma experiência muito traumática, isso pode também já predispor a amnésia. Então, no caso, o Marcos deve ter feito alguma barbaridade muito grande para ter esquecido o que ele fez também.
Pô, velho, não, mas me explica como que o cara dirige o carro, porque eu tava, tipo, sei lá, 10, 12 quilômetros de casa, que é uma festa que a gente tava. Porra, velho, como que o cara dirige até em casa, guarda o carro? Meu carro tava guardado perfeitamente, do mesmo jeito que eu guardo todo dia. E a garagem não era espaçosa, não, e eu não bati. Então,
Cara,
assim, como é que o ser humano faz uma parada dessa, completamente bêbado?
eu acho que nesse momento você deveria repensar a sua posição de fé.
É exatamente isso que eu ia falar.
Por quê? Entendeu? Música, por favor. Neste momento, cumpriu-se a profecia. Algo que é dito constantemente desde que eu me entendo por gente. Deus protege as crianças e os bebês.
Isso aí está, você pode conferir no livro de João, capítulo, versículo 39.
Ou nas palavras de sabedoria e conforto do pastor Gabriel, um livro de
Pastor
conselhos.
Gabriel. O Pastor Gabriel precisa fazer mais uma visita aqui pra gente, né?
Verdade. Sim. Mas é isso, cara.
Tá,
Bêbado é
pastor.
protegido. Mas, cara, eu nunca tive problema de amnésia. Mas eu lembro que uma vez eu tenho um problema com rum. Rum me deixa muito louco, muito louco, muito louco. Mais louco que o Batman. E teve um casamento de um brother. Eu tinha acabado de chegar de viagem da Argentina, onde eu tinha enchido a cara de vinho, vodka várias vezes. E eu me achava o bebedor, né? O alcoólatra, né? O cara que aguentava álcool. Beleza. casamento e dá-lhe uísque, dá-lhe cerveja e dá-lhe champanhe, toma daqui, toma dali. Até que uma hora veio, surgiu lá uma caipirinha de rum, eu tomei a caipirinha de rum.
Caipirinha de rum, só o nome pra mim já fala que é alguma coisa que não vai fazer bem.
O nome já tá tudo,
é,
começou
já tá errado, cara.
E aí foi bem na hora da tradicional gravata do noivo, né? Porra, bicho. Eu peguei o cara assim pela gravata e fui arrastando, né? Chegava na mesa, que gravata do noivo. Aí fulano via lá, sacava 10, 20 reais. Eu falava, pô, você vem pra um casamento dessa qualidade, dessa magnitude, vai me sacar 20 reais. Pode pôr 50, que senão não sai daqui. E a família do cara é uma família hiper tradicional. Promotores, juízes, delegados, desembargadores, só pessoal ligado ou à polícia ou alguma coisa de lei, direito, né? Eu sei que foi assim, até esgotar a gravata, o cara conseguiu uns dois mil e poucos reais, então, pelo menos, surtiu, né? Foi bem.
É, eu já quero deixar adiantado aqui que o Gabriel vai ser o responsável pela gravata no meu casamento. Ah.
Cara, não esquece de comprar uma garrafa de rum, só
é.
E depois disso eu fui
legal,
pra...
O mais legal é ouvir em primeira mão aí o Diego dando a notícia do casamento dele.
É isso aí, parabéns, palmas. Cara, festa de casamento é muito legal. Festa de casamento e festa de formatura são as melhores, né, viu? E eu sei que depois eu fui pra pista, eu não aguentava, não conseguia parar em pé, sabe? A cabeça parecia um pêndulo, né? Um pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Aí eu fui pro meu carro, né? Eu tinha um amigo meu que tava sóbrio, que não bebe. Ia dirigir, mas eu falei, ah, vou ficar lá no carro. Vomitei, pus o estribo pra fora, tudo mais. E aí passou um outro brother. Falei, ah, não aguenta beber, você é mole, você é moleque. Cara, eu fiquei tão puto. Aí eu levantei, todo bêbado, caindo, tropeçando, querendo dar um soco no cara. Que cena deprimente.
É, mas... Eu prefiro ter amnésia, viu, cara?
É, nesse caso é melhor ter amnésia.
Coisas, né, cara?
Cara, se você não lembra, não existiu.
É lógico.
Isso é verdade.
Mas não há registros.
O pior de tudo é que, cara, no meu caso lá, quando eu fico bêbado, sempre tem alguém pra tirar foto das minas feias que eu pego, dos rola que eu tomo, é foda. Eu lembro, né? Então tá bom.
Agora o Gabriel falou isso, que ele tava se sentindo mais experiente com a bebida, e etc e tal, e o que, os pesquisadores ingleses falam sobre isso, é que o fígado, ele realmente ganha experiência ao passar do tempo, ao passar dos porres que você toma. Ele...
É um meio ninja.
É, então, ao longo da vida as enzimas do fígado ficam mais fortes. É, e após... Só que ele chega a um nível, né, um apogeu, e se você continuar bebendo, ele acaba ficando mais fraco, mais tolerante à bebida. Por isso que os alcoólatras ficam mais... com bêbados mais rápido. Então, não fique enchendo a cara todo dia achando que vai estar ganhando level pro seu fígado, que eles...
Não.
Funciona assim.
Não destruam o seu fígado, treinem ele.
É, treinem. Hidratem seu fígado.
É, agora, falando em experiência do fígado, contar uma história que quando meu fígado era muito inexperiente, tava lá no nível 1, nível 2, né? No
beginner.
Virgem.
Era praticamente um semi-virgem. E o primeiro porre que eu tive, né? Eu desci pro Guarujá, né? Um local aí de muitas histórias de bêbados. Enfim, estávamos eu e mais os dois primos. A gente desceu pra praia. Chegamos na praia. Fomos atrás de mais outros primos nossos que estavam lá, na casa de um pessoal. E no caminho a gente pegou umas latas de cerveja e ficamos bebendo. O meu primo que estava dirigindo, ele ficou com aquela estratégia safada de ficar só bebericando, fingindo que tá bebendo. E enquanto eu e meu outro primo enchemos a cara. Enfim, acabou a cerveja, aí ele fala o seguinte. Ah, tem uma garrafa de vodka aí no porta-malas, se vocês quiserem pode pegar. A gente pegou a garrafa de vodka, colocou quente mesmo, do jeito que tava na latinha de cerveja e começou a tomar.
Agora sente o nível dos primos do Diego, né? Tem uma garrafa de vodka aí no porta-malas. Tá, tem sempre aí, ó, uma garrafinha de vodka, uma cachaça...
Steps, coisas, né, necessárias aí pra... Uma viagem, né? Pro Guarujá.
Uma viagem, cara, família, né?
Dependendo da viagem, uma garrafa de vodka é muito mais útil do que um step.
Enfim, nós chegamos lá no local onde meus primos estavam. Eu, quando eu levantei, eu já senti que eu não tava legal. Aí eu peguei, deitei numa espreguiçadeira do lado da piscina lá da casa do maluco e fiquei lá deitado, não falando nada, né? Fechando o olho e o mundo girando. Voltamos pro carro para voltar pro nosso apartamento. E aí o meu primo, que não bebeu, que só ficou fingindo que tava bebendo, e o meu outro primo que tava no outro carro ficaram meio que fazendo gracinha com o carro, zigue-zague, essas coisas bem seguras, né?
Só colaborando.
E aí com esse, no meio desse zigue-zague, eu não aguentei e acabei
Chamando o
chamando,
Raul.
abrindo a janela do carro e chamando o Hugo aí. Fiz uma pintura personalizada na lateral do carro do meu primo.
Tony.
Nessa situação lamentável, achando que não existia mais ninguém pior que eu, né? Me sentindo um lixo. Meus primos me ajudando a me levar até o apartamento. A gente subiu, pegou o elevador, subiu. E quando eu achava que não existia ninguém pior do que eu, abre a porta do elevador, tá o meu outro primo que estava bebendo comigo, estava no chão, estirado, com uma poça de vômito do lado da cara dele.
E aí, cara, só pegando um gancho no que você tá falando, as pessoas pensam, né? Ah, o cara encheu a cara, deixa ele dormir que é melhor. E isso pode acabar em danos severos, né? Porque dependendo da posição que o camarada
É, o cara pode
dorme,
perder a festa, né?
o cara pode. O cara pode...
Não,
Se
exatamente.
tiver bêbado, não deixa eu dormir, não, velho.
Não, mas pô, o cara pode, né, vomitar e engasgar com o próprio vômito, cara.
É, então,
É,
cuide do seu
pode,
amigo aí.
né? Não seja filho da puta. Cuide do seu amiguinho, do seu primo. Até porque você nunca sabe, né? Onde pode aparecer alguém querendo, né, se aproveitar da situação dos seus amigos, né, cara?
Exatamente. E também não deixa o bêbado dormir, porque se ele dormir, quem que vai passar com a gravata arrecadando dinheiro?
Exatamente. Não deixe o bêbado dormir enquanto não passar a gravata.
E beber também leva a gente a acabar pegando aquela minazinha lá que a gente mal olha, né, velho? Quem já passou por isso?
Ah, isso é um clássico.
Pegou mulher feia. Pegar mulher feia porque
É
tá bêbado.
clássico.
Pronto.
É clássico. Então, cara, pra você ter
Então,
uma
aí
ideia.
eu lembrei da história, eu lembrei de uma história legal, cara. Que na verdade eu não lembro muito, né? Os meus amigos que contam.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta. É ficar bêbado para pegar mulher feia ou pegar mulher feia para ficar bêbado? Qual que é o sentido certo aí?
Ah, eu
Então, peraí.
acho que é consequência.
Então, peraí, não entendi. Pra mim não existe a segunda. Pegar uma mulher feia pra ficar bêbado?
Não, ficar bêbado para poder pegar mulher feia ou pegou a mulher feia porque tava bêbado.
Ah, bom, agora sim.
É, agora sim, né? Tava do outro jeito, tava meio esquisito mesmo.
Eu nunca bebi para pegar uma mulher feia, não, mas se eu tiver bêbado, aí eu não vejo mais, não.
É,
Então,
cara.
mas então, assim, que nem nesse caso que eu lembrei, que me lembraram, né? Que me contam. A gente tava numa balada lá em Guarulhos, lá, e, né, tomei todas que tinha para tomar e mais um copo que veio na sequência, né? E aí fiquei muito ruim, cara, muito ruim. Assim, eu lembro que eu fiquei com a menina, né? E tinha a pista, assim, o palco, e tava tocando as músicas eletrônicas alto pra cacete. E eu e a mina ficamos, assim, praticamente embaixo de onde ficava o som, assim. Não sei como que a gente não ficou surdo, né? E eu sei que na hora de ir embora, os meus amigos, eles juram, eu não lembro disso, mas os meus amigos juram que eu peguei um papel com o telefone dessa menina e que eu fui a viagem inteira no ônibus beijando esse papel, cara.
Que situação!
E os caras
Que
falaram,
situação!
meu, você tava muito chato, velho. Você catava o papel dentro do busão. Era tipo 5 horas da manhã, já tinha gente indo pro trabalho, tá ligado? E eu, papel é fulano aí beijando o
Agora, ô Marcos, você misturou bebida quente com gelado, né? Quente com frio, sei lá como o pessoal fala.
papel, velho. Ah, nem lembro o que eu bebi nesse dia, não, velho.
Porque, lembrando as histórias passadas, o Gabriel misturou um monte de coisa com rum e eu misturei cerveja com vodka. E a sabedoria popular diz que você não pode misturar.
Cara, eu tenho, tirando o rum, que assim, independente de ser uma ou se é a primeira ou a terceira, eu não posso tomar rum, esse é um fato. É, eu tenho a regra do terceiro elemento. Não passe do terceiro elemento.
Pois é, mas o que dizem, pelo menos o que, né, os pesquisadores, mais uma vez, nossos grandes pesquisadores ingleses dizem, é que tecnicamente o que te deixa bêbado é a quantidade de álcool no sangue, não importa qual tipo de bebida. Então, o que pode acontecer é que você acaba bebendo muito rápido, né? E aí você acaba ficando pior. Mas, pelo menos o que diz cientificamente, misturar não faz mal. O que faz mal é você beber muito rápido.
Mas eu vou falar para você. Se eu ficar tomando, por exemplo, se eu ficar tomando só cerveja, no dia seguinte eu não tenho ressaca nenhuma, não importa quanta cerveja eu bebo. Agora, quando eu misturo, velho, a ressaca no dia seguinte é terrível, velho, quando eu misturo bebida.
Não, mas ó, o que até falam aqui que você misturar não piora o porre, mas pode piorar a ressaca.
Ah, tá.
Olha, eu sei que eu tenho também um problema com misturados mesmo. Por exemplo, caipirinha não é algo que eu curto muito. Eu faço, dou uma bicadinha quando eu tô fazendo para experimentar tudo mais, mas não é algo que eu prefiro. É o uísque com energético. Não, eu prefiro ele puro.
E vodka e água de coco.
Pra
Pra
mim,
mim,
tanto
tanto faz.
faz.
Muito bem, eu não poderia esperar uma resposta melhor de vocês, senhores.
Cara, eu acho que eu até já fiz um teaser da história que eu vou contar agora em um dos podcasts antigos. E eu sou, como eu gostaria de retomar, né, redizer, que eu sou muito solidário, né? Eu sou matador de dragões para fazer a galera ser feliz. Uma vez eu tava numa balada, eu mais dois brothers, a gente pedimos, nós pedimos uma garrafa de vodka para os três e muitas cervejas, né? E a gente chegou cedo, a gente chegou umas 9 horas no lugar, porque pagava mais barato se entrasse mais cedo, enfim, começamos a beber. Aí lá para as tantas, sei lá, devia ser umas 2 horas da manhã, acabou a vodka, e a gente sentado ainda, e a balada bombando. Então, assim, eu tenho um buraco aí na minha memória que eu não lembro da hora que a gente, da metade de quando a gente começou a beber até o momento que a balada tava bombando. E a gente levantou, ficou ali na pista e tal, e apareceu um grupinho de três meninas, né? Uma bonitinha, uma mais ou menos, e um dragãozinho. Ok. E aí ficou naquela, vai, não vai, e eu sou péssimo de xaveco, mas eu sou bom de abordagem. Então, chegar no grupo não é problema. Fui lá, puxei assunto, tá, e fui xavecar bonitinha. E xaveca, 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 bota. Fiquei puto, nisso um dos meus brothers já colou na mediana ali, né? Então o cara aplicou a teoria dos jogos, né? Não foi nem tão nem embaixo nem em cima, foi no meio, já faturou. E o outro brother ficamos rodando na balada, eu tomei mais umas 2 botas, né? Aí nisso de tomar a bota, me distrair também, quando eu vejo o meu camarada tá chavecando a bonitinha, o que tinha sobrado, né? E o primeiro brother falou, cara, elas já se falaram ali, não vai rolar pro Lucão se você não pegar a menina ali. Pedi mais uma dose de qualquer coisa lá no balcão, cara, e peguei a menina. E assim, o problema de tudo é que tiramos foto. Fiquei de casalzinho sensualizando com a menina na balada, cara.
Casou na balada.
Casei na balada com um canhão, né? E aí a menina depois, assim, vai já anota Facebook, nessa hora você faz tudo, né? Não, anota Facebook.
Mas eu vou falar pra você, cara. Quem é que nunca fez uma. Quem é que nunca fez uma solidariedade dessa com o camarada, né, velho? Quem nunca fez, velho?
Tem que ter a brotherhood, né, cara? Tem que ter a
Eu já
brodagem.
fiz, já fizeram isso por mim também. Então, isso aí passa batido, velho.
Não, e o mais engraçado é que depois a menina começou a mandar um monte de mensagem, não, quero te ver. E mandava mensagem em italiano. Eu falei, que medo, cara, dessa louca. E, enfim, ela desistiu, graças a Deus.
A gente já falou de ressaca, né?
Já falou de ressaca, cara. Será que você bebeu e deu lápis na
É,
memória
pior que eu tô bebendo uma Heineken aqui.
aí? Ah, temos um
Claro.
alcoólatra. Um rebelde alcoólatra entre nós. Cara, mas Heineken me lembra uma história de um brother. Cara, uma vez a gente tava num churrasco na casa do brother, tipo, acho que a gente tinha acabado de mudar, fazia pouco tempo, fazia um churrasco.
Eu lembro dessa história, inclusive eu estava lá. Era
Estava lá, né,
aniversário
cara?
dele.
É aniversário do camarada. Um abraço pro camarada se estiver ouvindo a gente. E ele comprou um cooler de Heineken, super bacana, encheu de Heineken e vamos beber. E bebe, 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 bebe. Lá pras tantas, o cara some, né? Todo mundo muito louco, o cara some. Cadê o fulano? Cadê o fulano? E enfim, a namorada dele vai caçá-lo na casa, acha ele no banheiro, né? Bate na porta, fulano, sai daí. E nada, nem um grunhindo de dentro vem, né? Até que ela vai dar a volta pela janela e tira uma foto. E tá o cidadão seminu deitado no banheiro, né, no chão do banheiro, naquela situação, né, vexatória,
lamentável.
E depois de muita insistência, a namorada dele, também um abraço para ela, consegue entrar no banheiro, dar um banho, né, resgatar o fulano e colocar ele na cama, né?
Agora, esse nosso amigo aí, talvez ele ficou nessa situação porque ele não comeu nada antes de beber.
Pô, mas ele tá no churrasco, cara.
Então, mas às vezes ele mais bebeu do que comeu.
Então, vacilou, cara.
É, aliás, que isso aí é um fato que os estudantes de Londres deviam ter estudado também. Porque, meu, se eu começar a beber de estômago vazio, velho, eu não duro muito, não.
É o que fala o seguinte, que o álcool chega mais rápido ao intestino delgado, onde ocorre a maior parte da absorção da bebida. E se você não tiver nada no intestino delgado para fazer o filtro da bebida, né, não, você não tenha nenhuma carboidrato, nem gordura, nem nada no estômago, aí o efeito do álcool acaba sendo maior. Então você fica bêbado mais rápido.
Agora eu aprendi uma coisa que funciona comigo, não sei se funciona com todo mundo. Mas comigo funciona bem, viu? Pra segurar a bebedeira, pra aguentar beber mais. Comer pão, velho.
Ah, cara, pão tem bastante carboidrato, né?
Quando eu como um monte de pão, velho, nossa. Posso beber, viu? À vontade.
Então, aí você, ouvinte, que é abstêmio, que não bebe, você deve estar se perguntando.
Vale nada.
Porque, exatamente. Eu tenho uma filosofia que eu não confio em ninguém que não bebe, ou nunca bebeu. Também. Mas, enfim. Você deve estar se perguntando, por que, que eu vou beber pra ficar numa situação tão, né, adversas como essas que nós comentamos? Mas existem alguns benefícios da bebida alcoólica. Olha só que bonito.
É, tá vendo? Não é só coisa
por exemplo,
ruim.
Por exemplo, não lembrar que você pegou aquela mina feia.
Ou ter histórias pra contar.
É o melhor de tudo, né?
Olha, mas o que dizem aqui? O consumo de vinho reduz o risco de câncer no pulmão. Olha só que bonito.
Tá,
o álcool pode aumentar o nível do bom colesterol. Consumo moderado de álcool ajuda na recuperação do coração. Duas taças diárias de vinho melhoram a qualidade de vida. Isso é bem amplo, né? Mas enfim, é uma outra coisa boa aí.
É, toma sangue de boa pra você ver se vai nessa linha aí, vai?
Álcool pode reduzir o risco de artrite. Beber álcool pode... Cara, nossa, tá muito esquisito isso aqui. Beber álcool pode torná-lo mais esperto, ok.
Sabe como que eu me sinto ouvindo você lendo essas coisas?
É.
Imortal. Sou imortal, velho.
Ó, álcool pode ajudar no tratamento de ferimentos na cabeça. Consumo moderado de álcool pode ser benéfico para os ossos. E também o álcool funciona como antídoto contra alguns venenos. Ou seja, se uma cobra te morder, enche a cara.
É, pelo menos você não vai nem sentir que você tá morrendo, se for o caso, né? Aí, até antes de terminar, vocês vão ver aí no podcast, um dos links que eu vou postar lá, que diz que é uma pesquisa americana, né, que saiu no New York Times. Pesquisa revela que quem não bebe não sobe na carreira. Pesquisas apoiam a ideia de que os que não bebem têm dificuldades para subir na hierarquia, que não sobe na carreira.
E olha, alguém bebeu.
Só que hoje não. Olha, tradicionalmente eu sempre tomo uma dose de Jägermeister. Hoje eu não tomei, por isso que eu não consegui falar. Bem, enfim, tem dificuldades para subir na hierarquia.
Subir de cargo,
de se enturmar, além de ganhar menos dinheiro que os beberrões. Olha aí, tá vendo? É importante você beber, cara. Tem que
é que
beber.
A gente que bebe, a gente precisa gastar mais.
Exatamente.
Você tem que manter os mais.
Agora, outra coisa que a gente vai colocar no post aqui é um teste do super interessante, que é quanto que você consegue beber. Um teste do bêbado. Então eu coloquei aqui, né, meus dados aqui, o meu peso, meu grau de experiência na bebida. E eu tô chegando no bar aqui, eu vou tomar 5 cervejas. Tá bom? 5 cervejas? Eu vou tomar aqui um Jägermeister e umas 2 doses de tequila, só pra, né? E de vinho, vou tomar uma taça de vinho pra começar. Meu status seria o causador. Você já anda cambaleando e há grandes chances de cair. Sua coordenação motora está abalada, sua consciência também está menor. É a típica hora que você começa a dar trabalho para os amigos. E o tempo para eu ficar sóbrio novamente seriam de 14 horas e 41 minutos.
Se passar esse tempo todo, eu já tô bebendo de novo.
Bem, eu tô fazendo aqui o teste, eu tô fazendo simulando como se eu estivesse num churrasco, né? Então eu aumentei aqui a quantidade de tempo, tô falando em ficar aí pelo menos 6 horas, né? 12 cervejas e aí 3 doses de destilado. Bem, já apareceu um alerta aqui. Cuidado, beber essa quantidade de álcool no tempo que você estabeleceu pode resultar em parada respiratória até morte. Melhor diminuir as doses ou, se preferir, clique em finalizar e veja o resultado do seu desastre. Já tá aparecendo aqui, game over. Finalizar, perda total. Você pode ter uma parada respiratória, entrar em coma e morrer. Melhor diminuir as doses, né? Olha, eu já tomei com certeza uma engradado de cerveja num churrasco e nunca morri. Estou aqui.
Nunca morreu, né? Tanto se já tivesse, a gente você não
É,
estaria aqui agora.
eu não sei, né, cara? Eu posso ser uma alma, sei lá.
Ah, será que a gente está num purgatório?
Será que na verdade é um podcast mediúnico?
Olha só, Chico Xavier, um abraço. Beleza, finalizamos aqui com as histórias de bêbado. Já deu meia hora aqui.
É meia hora falando de cachaça, enfim, se beber, não dirija, isso é um assunto sério.
Não, se for dirigir, não beba. Se for beber, me convida.
Exatamente, me convida e, se você insistir ainda, baixe um aplicativo para o seu espertofone que indica onde tem blitz, tá?
Olha aí, que bonito.
Tem que ver isso aí. São as nossas recomendações de livros, programas, CDs, coisas boas, lugares para conhecer, enfim. Recomendações únicas que só aqui no Dissertácio você tem. Vai com nós que você passa de ano. É sucesso, chefe. Pode ir. Tem que ouvir isso aí, na verdade. Um CD que eu estou viciado, né, há mais de 2 semanas, por sinal, que é o CD do AC/DC Live at Donington. O AC/DC é uma das melhores bandas de rock que
Não, não, não,
existem.
não, não. A melhor banda, tá?
Uma das melhores bandas, né? Questionável. Você, ouvinte, por favor, diga se você acha. Qual é a sua banda favorita, ou se você acha que o AC/DC é a melhor banda.
Eu
Diego, não
posso
vale postar.
ser. Não, eu posso ser contraditório?
Sim!
Eu acho que AC/DC é a melhor banda, mas não é a minha banda preferida.
Oh.
Olha só.
Qual é a sua banda favorita?
Ah, não sei, cara, qual seria. Eu tenho várias bandas preferidas, dependendo da semana. Eu diria que, não sei, cara, acho que seria o
Essa
Foo
semana,
Fighters.
essa
É,
semana.
Foo Fighters, acho que seria Foo Fighters, vai pra falar uma.
Já que tem que falar, né?
É, mas eu reconheço que o AC/DC tem mais qualidade do que o Foo Fighters. Mas mesmo assim eu prefiro o Foo Fighters.
O Gabriel não tem mais moral para falar de música, não.
Por quê?
Postou no Facebook que o Roberto Carlos é o cara mais espetacular da música nacional. Vamos
Eu
conversar.
acho, cara, eu acho.
Ah,
Até
não,
os
velho.
anos.
Pelo amor de Deus.
Até os anos 70, vamos lá, vamos fazer uma ressalva, tá? Até os anos 70, pra mim, ele era imbatível. E o que ele construiu ali é a base do rock nacional. Ele simplesmente traiu o movimento no meio do caminho, se não vem ao caso, começou a fazer
Ou
música.
seja, ele construiu a base do rock nacional. Ou seja, nada.
Fala assim, caralho.
Mas
Enfim,
continua aí,
voltando ao Live at Donington, ele tem os maiores.
Sem contar que durante a carreira dele ele deu muita mancada, né, velho?
Cara, vive dando mancada, é foda, meu. Tem os maiores clássicos do AC/DC, né? Esse CD. Então, você vai ouvir Back in Black, Thunderstruck, Jailbreak, Highway to Hell, enfim. E pra mim, a melhor versão de For Those About the Rock, que é a última música que fecha o show, né? Fechou o show e fecha esse CD. Então, tem que ouvir isso aí, é um CD ótimo. Pra mim, rivaliza com o Rock in Rio, né, o ao vivo no Rock in Rio do Iron Maiden, que pra mim é o melhor CD de rock. Então, ouça, você não vai se arrepender.
Certo. Bom, queria fazer duas recomendações rapidinho. É o Tem que Ler Isso Aí, que é a HQ Maus. Uma HQ já foi premiada aí, até inclusive ganhou o Pulitzer. Já tinha ouvido falar dessa HQ, mas nunca tinha ido atrás de ler. Até que uma amiga minha, Dani, me emprestou, queria até agradecer ela. E cara, eu achei sensacional. Maus é uma HQ onde o autor, o Art Spiegelman, ele conta a história do pai dele, que era um judeu polonês durante o Holocausto. Então, mostra lá a vida do pai dele, né? Desde quando ele casa com a mãe do Duarte, e depois ele vai servir o exército polonês, acaba sendo capturado, ele dá um jeito de escapar, ele volta para a família dele, aí começa a ser perseguido pelos nazistas, fica naquela situação de ficar se escondendo em buraco, em sótão de casa, enfim, até ser capturado e aí acabar indo para Auschwitz, né? Aí mostra lá a fase que ele ficou em Auschwitz, né? Que foi o maior campo de concentração nazista. E depois mostra como ele o pós-guerra, né? Então, o bacana dessa HQ é a forma como ele conta a história, porque não é simplesmente a história do pai dele. É meio que a história do pai dele contando a história para ele, pro Art, que é o autor. Então mostra ele indo lá para casa do pai dele, jantando com o pai dele. Aí mostra o pai dele reclamando lá das doenças que ele tem, que o pai dele já é bem idoso. Ele reclama dos remédios que ele tem que tomar, da mulher, reclama de tudo, né? Bem coisa de, né? Pessoal mais idoso mesmo. E aí quando o pai dele começa a falar da perseguição nazista, do Holocausto, enfim, aí os quadrinhos vão para essa parte mesmo. Um dos elementos mais geniais dessa HQ é como ele caracteriza os personagens. Ele coloca lá os judeus como ratos, e os nazistas como gatos, né? Até porque fica naquele muito tempo os nazistas e judeus ficam naquele jogo de gato e rato, né? Os judeus se escondendo em qualquer buraco, comendo qualquer coisa, tentando se esconder dos nazistas. Ele também coloca os americanos como cachorros, né? Os poloneses são porcos, os franceses são sapos, enfim, ele usa esse tipo de alegoria. É uma obra com uma profundidade assim muito grande. Tem um assim, você se apega aos personagens, você acaba gostando muito do pai do Duarte, se apegando muito a ele, mostra como ele é um cara inteligente, assim, ele conseguiu sobreviver muito por causa da esperteza dele e também por causa da sorte que ele teve, né? Enfim, então fica aí, assim, se você nunca leu uma HQ na vida, ou só lia a Turma da Mônica quando era criança, pode ler essa HQ, que é uma obra assim que, se não fosse uma HQ, não seria tão bom quanto ela é. Então fica aí minha recomendação. A pedido, minha outra recomendação é a série Sherlock, uma série britânica da BBC, que conta as histórias do Sherlock Holmes, só que traz para os dias atuais. É uma série excelente, ela chuta o cu desses filmes novos do Downey Jr., lá que saiu recentemente. Então,
Caramba,
se
que
você.
revolta, comentário revoltoso.
É, cara, eu
Não,
gosto
que
do
se.
Downey Jr.
Vocês assistiram? Ah, eu também gosto dele, pô. Mas é basicamente o Tony Stark como Sherlock Holmes, esses filmes dele. Vocês assistiram esses filmes?
Sim, exigi.
Então.
Muito, muito bonachão.
É, então, cara. Enfim. Se você não gostou desses filmes, pode assistir essa série, que é uma série curta. Eles são duas temporadas com três episódios cada temporada. Então são seis episódios. Tem 1h30 cada episódio, então rapidinho você consegue ver. Então, e cada episódio é melhor que qualquer um daqueles filmes. Então, pode ir na fé. Muito legal os atores. A química entre os personagens, entre Sherlock e o Dr. Watson, é sensacional. Inclusive os atores que estão lá. O Sherlock é o Benedict Cumberbatch, sei lá o nome dele, eu me esqueci. Ele está fazendo a voz do Dragão Smaug no Hobbit. E ele vai fazer o vilão do próximo Star Trek. E o ator que faz o Watson é o Martin Freeman. Ele tá vivendo o Bilbo no filme do Hobbit agora. Então são dois atores aí que já estão reconhecidos pelas suas atuações nesse seriado. Cara, série é sensacional. Os diálogos são inteligentes, são rápidos, são muito bem-humorados. Eles pegam o Sherlock é um cara muito genial, assim, e ele.
Sim, cara, é muito genial. Pra quem leu, cara, os livros, pô, é do caralho. Eu
Então.
comecei a gostar de ler por causa dos livros do Sherlock.
Então, e é legal que os outros personagens da série, até, pô, mas como que um cara consegue ser tão inteligente assim? Eles até desconfiam que ele tem uma síndrome de Asperger,
Asperger.
que é um tipo mais leve de autismo e tal.
Pra quem não sabe, o Sheldon Cooper do Big Bang Theory sofre disso.
É, exatamente. E não, e o personagem do Sherlock é realmente um cara insuportável mesmo. Mas fica aí, tá bem fácil, bem acessível, tá no Netflix, então, pô, tá aí bem fácil pra assistir, então tá em
Santo
casa.
Netflix.
É, exatamente. Fica aí minha recomendação.
Vou assistir. Então, bom, o meu tem que ver, isso aí na verdade é um toque, né, pra galera que usa muito o YouTube. Aí a galera usa mais o YouTube pra ver bobagem, né, tal. É legal também, gosto também, vou confessar que
Pra ver a
fico
Porta
disso.
dos Fundos.
É, enfim, que aliás, dá-lhe Porta dos Fundos, né,
Dá-lhe Porta dos Fundos. Um
o
abraço.
canal mais acessado do Brasil. É, enfim. E a gente usa o YouTube para ver muita porcaria, para dar risada, porque também a gente precisa disso, né? Eu, pelo menos, preciso bastante disso, gosto bastante. Mas é para dar um toque para galera que tem internet em casa e de repente usa só para isso, né? Que uma coisa é você usar para o entretenimento, outra coisa é você usar só para isso quando a internet tem infinitas possibilidades, né? E uma delas dentro do próprio YouTube que todo mundo conhece são os documentários que tem no YouTube. O YouTube tem muito conteúdo bom, viu, gente? Não é só porcaria, não é só videozinho de gato tocando piano, não. O YouTube tem muito conteúdo legal. É só ir lá no YouTube digitar documentário na busca. Pronto, você já vai ter quase todos do Discovery, quase todos do History. Eu tenho certeza que vai ter pelo menos um documentário lá que vai chamar sua atenção. Essa semana eu assisti o Sun Tzu, né, A Arte da Guerra. E sem comentários. Então é o meu tem que ver isso aí é um toque pra galera aprender a usar o YouTube pra muito mais do que diversão.
Aí.
Praticamente um proctologista, Marcos, né? Um toque.
Assistam Quebrando o Tabu, documentário que tem lá também, muito bom. E também assistam O Grande Dragão Branco, que tem completo com a dublagem original da Sessão da Tarde. Então.
Aliás, eu também assisti o Grande Dragão Branco no YouTube. Revi lá no YouTube. Legal.
É, fora todos vários episódios do Pica-Pau, do Tom e Jerry, então.
É, aí vocês estão partindo justamente pro lado que eu critiquei mais uma vez.
Acabou de desvirtuar o comentário do Marcos.
Tá certo, então. Música de encerramento?
Nossa música de encerramento é uma homenagem ao rei, né, que no último dia 19 completou alguns muitos anos de vida. Rei Roberto Carlos, um dos maiores artistas, há controvérsia se ele é o maior ou não o maior artista da música brasileira. Mas não é inegável que ele tem uma contribuição muito grande para as nossas vidas. Acho que todo mundo consegue lembrar de. Da mesma, vou repetir o que eu falei do Chorão, né? Mas acho que todo mundo consegue lembrar algum momento na sua vida onde o Roberto Carlos estava ali presente. E se você não tem
Não.
nenhum, pode perguntar para o seu pai ou sua mãe que ele vai ter sim, tá? Eles vão ter isso, com certeza. E a música que eu vou indicar é Não Vou Ficar. Na verdade, é uma música escrita pelo grande Tim Maia, né? E a interpretação do Roberto Carlos, ela é simplesmente fantástica. É uma música com uma pegada funk, meio soul. E, pô, vale muito a pena. É uma música que eu gosto bastante. E a nossa homenagem, hein, pro Rei Roberto. Parabéns, Rei Roberto.
Por que rei? Rei do quê?
Porque ele era considerado o rei do rock na época da Jovem Guarda, né? Quando.
E o Elvis?
Não, o rei do rock aqui no Brasil, né?
Ah, O Roberto Carlos, ele
tá
inventou a
mais pra
chapinha.
conde do rock, então.
Não fala em conde, não, porque até o Chiquinho Scarpa é conde, meu. Então, comparar o
O
Chiquinho Scarpa.
Duque.
Pode ser o Duque. O primeiro-ministro do rock.
Roberto Carlos, ele inventou a chapinha?
Deve
Inventou
ser
o
se
mullet.
você. Se você pegar os discos antigos dele, o cabelo dele era crespo, né, velho? Hoje em dia é o cabelo lisinho, esticadinho.
Olha, se ele não inventou, ele pelo menos disseminou. Ele popularizou.
Faz muito uso dela, cara.
Cara, antigamente eu falava assim que eu admirava muito o Roberto Carlos porque ele aparecia naquele especial de Natal dele, depois sumia. Você não ouvia mais falar de Roberto Carlos. Mas ultimamente ele tem aparecido com uma certa frequência, então o meu ódio por ele está crescendo muito. Tá aparecendo inclusive no meu podcast. Olha só que coisa bonita.
Cara. Você tem que se curvar ao rei, não adianta. Longa vida ao rei.
Verdade, verdade. Curiosidade, uma coisa que eu não sei. O que aconteceu com a perna dele, velho?
Acidente de carro, cara, se eu não me engano.
Então, mas assim, só pra deixar isso bem claro, assim, tem muita gente que não conhece essa história da perna dele, mas isso é meio que virou mito. Isso é fato consumado mesmo ou é mito?
Não, é um fato consumado. Ele teve um acidente de carro, cara.
No futebol lá da vila, o apelido dele era Deixa que eu chuto.
Acho que já fez essa piada aqui, não fez não?
Não, essa não.
Essa
Essa
Deixa que eu
específica,
chuto?
não.
Tá certo, então. Então fique aí com Roberto Carlos, o ministro da Casa Civil do Rock. Até daqui 15 dias, se não acontecer problemas aí de conexão e outros tipos, né?
Se a Polícia Federal não prender a gente.
Olha só um parênteses. Eu corri aqui na Wikipedia para pesquisar o que aconteceu. Não foi acidente de carro porra nenhuma. Aos 6 anos de idade, no dia da festa de São Pedro, que é o padroeiro da sua cidade natal, Cachoeiro de Itapemirim, Roberto Carlos foi atropelado por uma locomotiva a vapor e sua perna direita teve que ser amputada até pouco abaixo do joelho. Até hoje ele usa uma prótese, mas evita falar no assunto.
Com 6 anos de idade.
6 anos de idade.
Cara, não pôde brincar de esconde-esconde, hein, velho?
Que ele saia correndo e você vai fazer aquele tec, 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 tec.
Ah, mas e aí? Ele não tinha problema com fantasia para festa de fantasia. Ele é de Saci, né, cara?
Ele é de pirata, porra.
Pirata,
Ou
pô,
de pirata.
pirata.
Não, inclusive esse negócio de pirata do Roberto Carlos, ele tá quase virando um pirata mesmo, porque ele já tem perna de pau, já se veste de capitão, já vai pro navio, só falta ter um papagaio no ombro mesmo. Tá ok, chega de trollar o Roberto Carlos.
Acabamos com o cara, velho.
Então, se a Polícia Federal, o PT, o
Fogou o
Belo.
advogado Carlos.
Roberto Carlos.
Então tá certo, então. Fizemos muitos inimigos hoje.
Nós estamos com as nossas vidas ameaçadas, mas é isso aí. Vivendo perigosamente.
Até a próxima quinzena, um abraço.
Tchau.
Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora. E com você não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não posso mais ficar, não, não, não. Não posso mais ficar, não. Toda verdade deve ser falada e não vale nada se enganar. Não tem mais jeito, tudo está desfeito. E com você não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não posso mais ficar, não, não, não. Não posso mais ficar, não. Pensando. Fora do meu coração. Com você não dá mais certo. E ficar sozinho é minha solução. É solução, sim. Não tem mais solução, não, não, não. Não tem mais solução, não. Oh! Solução, não, 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 não. solução.
Cara, quem tá batendo lata aí, velho?
Tudo sou eu, tô comendo um miojo aqui na panela.
Sensacional, cara!
Vou fazer uma sopa.
Tá interferindo.
É, tá fazendo barulhinho.
Tá fazendo sopa pra nós.
Sopa pra nós.
Sopa pra nós.
Cadu fazendo sopa pra nós.